A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Em cada um de nós existe uma voz que mostra o caminho certo para quem está esperto.
Olá, ouvintes! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. A gente tem a grande alegria de receber hoje o ator, escritor, diretor e produtor Bruno Pausato. Com mais de 30 anos dedicados às artes cênicas, esse brasiliense acaba de conquistar um baita reconhecimento internacional. Ele foi o vencedor do prêmio The Golden Firefly na categoria Melhor Ator em Filme Independente no Festival de Cannes 2025, por sua atuação no curta-metragem Drama. Bruno, seja super bem-vindo ao Trilha das Artes. A gente já começa te dando parabéns por essa conquista tão importante.
Uau, que bom! Gratidão, Mônica. Muito, muito, muito feliz e emocionado de estar aqui. Realmente sinto, sombra de dúvidas, uma conquista muito importante para a minha carreira, para Brasília e para o Brasil.
Com certeza, né? E 2025 foi um ano inesquecível aí para o cinema brasileiro, no Festival de Cannes, e não só em Cannes, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente começou o ano com o Oscar, com a presença de Ainda Estou Aqui, que virou um assunto único, né, no país, né?
Maravilhoso, o filme, nossa, o Brasil está muito bem representado, muito bem representado. Vale muito a pena prestigiar o cinema nacional. O cinema brasileiro nos enche de muito orgulho e eu fico muito feliz em estar fazendo parte disso.
Que maravilha.
Eu tava revendo aqui a minha história, você mencionou 30 anos, eu falei, uau, realmente como o tempo passa rápido. Mas verdade, verdade mesmo, são 36 anos, porque eu comecei aos 15 anos e de lá pra cá, nossa, tanta coisa bonita aconteceu na minha vida e graças a essa oportunidade de entrevista, eu pude rever algumas coisas do álbum aqui, né, de fotografias do passado e... É, então, mas eu preciso dizer isso, Mônica, se você me permite. A minha vida artística mesmo, a minha vida, ela começa aos 7 anos de idade. Por incrível que pareça, assim, essa história que eu vou contar é um pouco absurda, é surreal, mas ela aconteceu. Eu morava com meu pai em Brasília, eu estava doente, os médicos não conseguiam avaliar o que, que eu tinha no estômago e tal, e eu fui, o meu pai colocou meu nome no instituto chamado Cícero Pereira. Resumo da ópera, às 3 horas da manhã, o quarto escuro, eu dormindo com meu pai num beliche, eu recebi São Lázaro, eu vi um senhor calvo acompanhado de um cachorro, claro, eu fiquei absurdamente assustado, e aquela eu acho que foi a primeira incrível projeção de cinema surreal, metafísico da minha vida. Eu acordei assim assustado, acordei o prédio inteiro. E tempos depois, meu pai me explicou aquilo que era, e foi a minha primeira grande vivência, assim, da espiritualidade e da arte, e do quanto tá tudo intrincado. Tudo...
Isso com 7 anos.
Aos 7 anos. E aí eu virei devoto de São Lázaro, depois eu fui estudar, fui fazer meditação, li vários livros, conheço várias doutrinas, e eu não sigo religião nenhuma, mas eu sinto Deus em todas as religiões. E o palco, para mim, a atividade artística, para mim, é a mais sagrada de todas, sabe? É onde eu me realizo, é onde eu realmente me encontro. Então, a minha primeira peça foi com um senhor chamado Donato Donati. Eu estudava de manhã, vendia brigadeiro à tarde e topei com um ensaio do Dragão Encantado, direção de Donato Donati. Aquilo me deixou tão encantado, tão fascinado. Eu me apresentei e falei, eu quero fazer parte dessa peça. E ele me aceitou num papel que nem existia. Ele criou um papel para mim, graças à minha cara de pau. E foi assim que eu comecei. E depois, logo depois de estrear com o Dragão Encantado, eu estreiei com o Mágico de Oz, também direção do Donato Donati, que foi meu primeiro diretor e também diretor da Françoise Furton, nossa saudosa Françoise Furton, querida, que eu também tive o prazer de conhecer. Então eu posso dizer que eu comecei muito bem encantado.
Muito novo, né, Bruno?
Muito novo, muito novo.
Ô, Bruno, eu peço licença pra gente fazer a primeira pausa aqui na nossa conversa pra chamar a sua primeira escolha musical. É a canção Máscara, uma composição da baiana Pitty na voz inconfundível do Ney Matogrosso, que a gente confere agora.
Oh.
importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro, 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 mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja.
Ô Bruno, essa música que a gente acaba de ouvir, ela começa dizendo: me fale sobre a sua estrada, me conte sobre a sua vida, né? Então eu pego carona nessas palavras da Pitty. Você já começou a contar um pouquinho do seu começo ali no teatro, né? Eu sei que você sempre teve pelos palcos, mas também trilhou por outros caminhos, chegando até o direito aí, né? Conta um pouquinho dessa trajetória, dessas idas e vindas aí, sempre no teatro, né? Nesses 36 anos, como você contou, né?
É, realmente, muita coisa. Essa música especial fala muito, porque as máscaras, elas nos remetem a Joseph Campbell, As Máscaras de Deus, né? Que foi um dos livros que eu li e que foi um dos livros que fez parte da bibliografia sugerida pela Oficina da Globo, que eu tive o privilégio de fazer também, selecionado aqui em Brasília, um diretor chamado Tônio Carvalho, depois de me conferir meu trabalho em Prometeu Acorrentado, direção do Ivan Chagas. O Tônio Carvalho me selecionou para fazer a Oficina da Globo, então eu fui ao Rio, já com todo o histórico de peças que eu já havia feito aqui em Brasília, né? Com os Donos do Pedaço, Robson Graia, eu tive muito treinamento, um Folha do Vidas, que foi um grupo, foi uma peça autocriada, né? Nós dirigimos, produzimos, foi meu primeiro grupo em que eu me dispus a ser autor e diretor. Tínhamos a presença de Cláudio Lago, do Ricardo César, do Fernando Bressan, do Péricles Uchoa, do grupo Chocolate, do Street Beat, que fez uma participação incrível, isso em 94. Depois eu fiz Vestido de Noiva, com o Adriano e o Fernando Guimarães. Depois conheci, por intermédio da Faculdade do Sina, que eu cursava, uma oficina do André Amaro, do Teatro Caleidoscópio. Até da Culpa da Mãe, na época, né, no finalzinho da Culpa da Mãe ali, eu participei de uma peça de besterol, chamada Da Silvenstein, com direção do Antônio Fábio. Éramos eu, Cláudio Falcão, texto de Yasser Kaad, Similhão Aurélio. Eu fazia o Corcunda de Notre Dame. Era algo surreal, muito desafiador. E depois veio o Calido, pelo inúmeras peças, todas maravilhosas, mágicas. O teatro realmente se tornou território sagrado. Eu devo muito ao André Amaro, um amigo que eu carrego até hoje. Depois surgiu O Sorriso da Casa de Joias, um texto meu, onde eu interpretava 7 personagens, direção do André também. Fiz Os Filhos de Kennedy, direção da Luciana Martuchelli. Pedro e o Lobo, com a Miriam Virna e a Catarina Ascioli, um musical lindo, lindo, lindo. Fiz Calabar, direção do André, no Teatro Nacional. E depois eu acabei migrando para o direito. Quer dizer, antes do direito eu fiz publicidade. Me especializei em comunicação com o mercado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. E fui fazer direito. É uma loucura. Essa minha configuração astrológica de Libra com ascendente Gêmeos me deixa a todo momento buscando novos conhecimentos e
interessado em muita coisa, né?
Em muita coisa. E olha que coisa interessante. O João Soares, uma vez numa entrevista, ele falou: o santo protetor dos advogados é o mesmo dos artistas. Eu, opa, como é que é? É São Genésio. Aí eu fiquei em paz. Eu vi que eu não estava tão fora do caminho assim, sabe? Então salve São Genésio também.
Também, mais um aí na lista, né?
Mais um na lista, exatamente.
Daí, a gente faz
nossa
mais
sagrada espiritualidade.
Isso aí. A gente faz mais uma pausa na nossa conversa com o ator Bruno Pausato para conferir mais uma escolha musical dele. Quem chega agora é Seu Jorge, interpretando a clássica Canto de Ossanha, de Baden Powell e Vinícius de Moraes.
O homem que diz dou não dá, porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz tô não tá, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 não vou. Vai, 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 não vou. Vai, vai, não vou. Vai, 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 não vou. Que eu não sou ninguém de em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Você cair nesse canto aí, você vai se machucar inteiro, rapaz. saber, hein, velho. Procure saber se Xangô falou, né. Se ele falou, é melhor você atender, né. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de Ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Vai, 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 amar, vai, 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 sofrer, vai, 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 chorar, vai, 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 vai. Dizer que eu não sou ninguém de ir, em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor.
Bruno, Canto de Ossanha tem algum significado especial para você?
Essa música é linda, interpretada pelo Seu Jorge, ficou ainda mais divina. Ela faz Xangô, eu sou filha de Xangô. É uma música que eu dedico ao meu pai também, professor Mauro, que foi... Enfim, essa música me toca profundamente. Eu fui criado pela família do meu pai. Ele me ensinou a ser um homem, na sua plenitude, na plenitude da humanidade. E ligado, claro, à sacralidade, ao sagrado. Essa música é muito bonita.
Ela é maravilhosa, né? Um dos nossos clássicos, né? E olha que é difícil disputar aí as melhores músicas brasileiras, mas ela sempre está na lista das melhores músicas de todos os tempos, né?
Vinícius de Moraes, eterno, né? Um diplomata das artes. Sim. Amo, amo.
E eu queria falar agora sobre o trabalho que te rendeu a premiação em Cannes. O curta-metragem drama ainda não está disponível para o público por aqui, então conta um pouco pra gente sobre essa história, né, de um escritor atormentado por seu passado e tal. Fala um pouquinho tanto sobre o enredo como sobre a produção em si. Como que foi esse trabalho?
Bom, esse trabalho ele surgiu a partir do descobrimento de um grupo chamado Smart Cine. Depois que eu terminei o direito, eu decidi mudar para o audiovisual, né, dar um tempo no teatro, que eu já domino, amo, é o meu berço. Mas eu decidi participar de projetos em São Paulo, no Rio e em São Paulo. Então eu fui fazer o Wolf Maia, fiz a Fátima Toledo durante muito tempo. E na Fátima Toledo, bom, depois eu fiz a Andrea Vancini também, queridíssimo, um beijo pra ela. E na Fátima Toledo eu conheci uma atriz daqui de Brasília, Tayane Couto, que por coincidência, a sincronicidade da vida, topou comigo no Shopping Frei Caneca lá em São Paulo e falou: Bruno, você tem que conhecer o grupo Smart Cine, porque é sensacional, só entra por convite e eu vou te apresentar. Eu falei: bora, não é à toa que a gente se encontrou, é isso que eu tô procurando. E eu fui convidado a conhecer o grupo, me aceitaram, um grupo criado por Cris Aron, que é o autor do filme, né? Ele, além de ator, diretor, ele também escreve. E drama foi escrito por ele, em parceria com a Paula Cury, que é outra grande atriz, amiga querida lá de São Paulo. O filme é intenso, ele traz um simbolismo belíssimo, e eu tive a graça de ser dirigido por Alexandre Klemper, criador da plataforma OPA, de atores, uma plataforma na qual eu também estou inscrito. A propósito, quem quiser conhecer mais sobre o filme, tem um link no Instagram chamado The Drama Short Film, em inglês, né? Porque ganhou caráter internacional, então nós criamos uma entrada em inglês, The Drama Short Film. Lá tem toda a história, o elenco, a equipe técnica, e a gente está sempre atualizando os últimos acontecimentos dos festivais lá nessa plataforma. Massa. Então, além da plataforma OPA, que eu recomendo aos atores, aos artistas, eu estou também na Elenco Digital. Né, mas a história de drama é isso. Eu vivo um personagem chamado Vicente, que é um escritor traumatizado pela perda da esposa num acidente de automóvel, em que ele estava dirigindo bêbado, né, nesse caso ele carrega uma culpa, e que luta para reconstruir sua vida enquanto enfrenta conflitos com os filhos, né, com o Matheus, interpretado por Caio Prata, e o Paulinho, interpretado pelo Kleber Gonçalves. Aí surge uma outra personagem chamada Julie, vivida por Uli Klein, uma super atriz, amiga também lá de São Paulo. Ela faz uma jovem misteriosa que desperta a inspiração do Vicente, né, para ele voltar a escrever. Só que com a chegada da Julie surgem segredos do passado, tanto dela quanto dele, e dos filhos, que vão abalar as relações e forçar cada personagem a confrontar suas próprias dores, né? Então, sob o ponto de vista da psicanálise, eu interpreto a sombra do pai, né? É algo muito simbólico, muito profundo e que foi muito desafiador. A força desse roteiro que o Cris Aron escreveu junto com a Paula Cury está justamente nessa complexidade dessas relações humanas, né? Na compreensão de que a vida é feita de alegrias, mas também é feita de perdas e de recomeços.
É, e...
Quem, afinal, nunca viveu um drama, né?
Pois é, e toda essa densidade do curta-metragem drama levou a produção a receber indicações no Festival de Cannes, também nas categorias de melhor drama, melhor filme latino e melhor filme estrangeiro, né, Bruno? E aí, como que você percebe o impacto desse reconhecimento internacional para o cinema brasileiro independente?
Então, Cannes é uma cidade fabulosa. Ela recebe vários festivais. O festival que nós participamos chama-se Remember the Future World Film Festival, em Cannes. Ele é uma amostra independente, né? Está na quinta edição, e muito representativa, porque conta com um corpo de jurados fabuloso, de nível internacional. Para você ter uma ideia, passaram por lá filmes com Bruce Willis, com Clint Eastwood, que participaram desse festival, né? Com John Malkovich, pessoas assim que a gente costuma ver no cinema, assim, com Jennifer Lopez, passou por lá em 2021, Yoko Ono. Então é uma vitrine maravilhosa para o cinema nacional.
E agora eu peço licença novamente na nossa conversa para chamar outra escolha musical incrível do nosso entrevistado Bruno Pausato. Vamos agora de Coisas que Eu Sei, da Dani Carlos, com o Du Gaúcho, Gupi.
Eu quero ficar perto de tudo que acho certo, até o dia em que eu mudar de opinião. A minha experiência, meu pacto com a ciência, meu conhecimento é minha distração. Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei, o meu rádio-relógio mostra o tempo errado. Aperte o play. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turistas. Meu mundo tá fechado pra visitação. Coisas que eu sei. O medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei. Se eu for, eu vou assim, não vou trocar de roupa, é minha lei. Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados. Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Eu vejo um filme em pausas, eu imagino casas. Depois eu já nem lembro do que eu desenhei. Coisas que eu sei. Não guardo mais agendas no meu celular. Coisas que eu sei. Eu compro aparelhos que eu não sei usar. Eu já comprei. Às vezes dá preguiça na areia movediça. Quanto mais eu mexo, mais afundo em mim. Eu moro num cenário do lado imaginário. Eu entro e saio sempre quando tô afim. Coisas que eu sei. As noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei. São coisas que antes eu somente não sabia. Coisas que eu sei.
E essa escolha, hein, Bruno? Fala dela pra gente.
Bom, Coisas que Eu Sei. Essa música eu dedico a mim mesmo, porque são coisas que só eu sei que me ajudam a seguir nessa jornada do mistério da vida, né? A gente vai criando coisas tão bonitas ao longo da vida, e graças a pessoas que passam pela vida junto conosco, mas a gente guarda sempre um segredo, né, Mônica? Então, coisas que só eu sei.
E Bruno, você falou um pouquinho mais cedo quando você estava rememorando, né, sua trajetória pelos palcos. Você citou o André Amaro, né? Eu queria aproveitar essa citação para fazer uma homenagem a esse colega aqui que me antecedeu nesse programa no Trilha das Artes, me passou o bastão aqui. E eu tenho muita alegria de estar aqui, né, tentando seguir essa trilha tão importante que ele deixou aqui no programa. E vocês fizeram muitos trabalhos juntos, como você citou, né? Tem um trabalho no audiovisual chamado Bonsai, o Sentido da Vida, que está disponível no YouTube, baseado em um audioconto do André Amaro. Vocês também trabalharam bastante no Teatro Caleidoscópio, que faz parte da sua trajetória. Queria que você falasse um pouquinho da importância dessa parceria na sua carreira, como uma forma de reconhecimento aí ao nosso querido André Amaro.
É total. O André foi, continua sendo um grande amigo, um mentor no teatro, né? Porque ele tem um olhar muito especial sobre a cena, sobre a qualidade da cena, sobre o lado lúdico. Consegue nos transportar, tanto o elenco quanto a plateia, para um estado de sonho. Então, desde sempre, as peças que nós montamos remetiam sempre a esse estado de consciência alterado, sabe? Como num caleidoscópio, quando a gente observa as peças, elas estão sempre em movimento, mas são movimentos precisos. Coisas que ele aprendeu lá com a Adriana Mischini, com o Teatro de Soleil, né? Ele é um grande pesquisador e, nossa, ele me chamou ano passado, retrasado, para voltar ao teatro. Eu falei, André, eu quero fazer audiovisual. Ele falou, Bruno, então, peraí. Ele deu uma solução, ele criou um projeto chamado Triciclo. E me convidou para participar de um audiovisual, para participar como ator em um audiovisual. Então, ele realmente me surpreende a cada momento. Evoé, meu amigo, Evoé.
E Bruno, além de...
Algumas das peças que nós fizemos, A Festa de Baco, O Sonho do Sátiro, O Sorriso da Casa de Joias, nossa, tem muitas. Agora o Teatro Caleidoscópio completa 30 anos, né? Ele tá celebrando e premiado. É um grande legado aí para Brasília e para o Teatro Nacional.
É mais um orgulho aqui da nossa capital, né? E Bruno, além de ator, você é diretor, escritor e produtor. Como é que você equilibra essas diferentes paixões e qual delas tem mais te desafiado atualmente? Eu acredito que seja o audiovisual, pela resposta aí que você deu para o André Amaro e ele arrumou esse jeito de vocês seguirem juntos, né?
O audiovisual me cativou de uma tal maneira que eu acho que a coisa remete ao passado, lá a minha visão de São Lázaro, sabe? Eu tenho pelo audiovisual compreender a matéria e o espírito. Nós somos co-criadores, né? Eu acho que tudo advém de uma única fonte, né? E a arte é o nosso bem maior, é onde eu transito, né? Eu me tornei escritor, lancei um livro infanto-juvenil chamado Como Pode, um conto de fadas da vida real, com ilustrações do nosso querido Toninho Eusébio, um grande ilustrador da cidade, aqui de Brasília. E a arte é atemporal, permeia todas as classes sociais, ela nos traz civilidade, né? Nos traz essa ideia do sagrado, da cultura. É muito importante manter cada um de nós a sua própria arte, né? O seu sagrado, o seu legado cultural, né? Eu procuro ler muito, estou sempre lendo. Quanto mais eu leio, mais eu percebo que eu tenho a aprender, que eu pouco sei, né? Meu pai é filósofo, então isso já ajuda um bocado. Eu já tenho, desde do berço, essa verve, né? Pelo conhecimento, pela astrologia, pela meditação. A meditação é algo fundamental. Tá, de todas as coisas que você citou, a que eu mais gosto de praticar é a meditação.
Olha.
É a meditação. É onde eu consigo restabelecer um pouco de equilíbrio e trafegar nessa nossa matrix.
Que interessante, Bruno. E agora é hora de mais música, vinda da playlist do nosso convidado Bruno Pausato. É a vez de Jorge Versilo com a sua Só Quem Ama.
Novidade entrou pela tarde no mar. Quem não tem amor, nada tem pra dar. Tem amor no mundo pra quem souber olhar. Quem não tem amor, nada tem pra dar. Vou beirando a ilha de Luanda pra lembrar desse teu sorriso e tua dança. E ao pensar em tudo que tu faz pelo mundo ao redor e teus iguais, nos sonhos que plantou em nós. Vi quem tira de si pra dar abrigo, vi um morador de rua até me dar um livro de filosofia pra libertar, que lição de vida ele me dá. Mas só quem ama pode captar. Novidade entrou pela tarde no mar. Quem não tem amor, nada tem pra dar. Tem amor no mundo pra quem souber
amor, nada tem para dar, né? Esse trechinho da música que a gente acaba de ouvir me fez lembrar de uma frase que você falou, Bruno, assim que você recebeu o prêmio em Cannes, dizendo que o amor é o que te move. Sem amor não dá, né?
Sem amor não dá. Sem amor é impossível. O amor é a fonte de tudo, é o que nos forma. Essa música eu dedico às minhas muitas mães. A minha mãe materna, a minha mãe avó, que foi a mãe do meu pai, a Maria Eloy, eu dedico à avó Carolina, minha madrinha, que foi patroa da minha mãe, que me ajudou a criar também. Eu dedico a Tetê, minha professora de português queridíssima. Enfim, todas elas me trataram com muito amor e hoje eu distribuo esse amor, sabe? Tenho certeza, é graças ao amor que tudo gira. Então é só quem ama mesmo pode saber e é capaz de encontrar a felicidade.
É, com certeza. E conta pra gente em que projetos que você está trabalhando atualmente, o que a gente pode esperar por aí?
Bom, você sabe que o segredo é a alma do negócio.
Ah, mas só uma palhinha, por favor.
Eu estou estudando agora o método Chuba, estou lendo, estou na metade do livro. Devo provavelmente fazer esse ano, no ano que vem, a técnica com a Mariana lá em São Paulo. Continuo me exercitando, continuo escrevendo e buscando parcerias, né? A Academia Brasileira de Cinema me trouxe uma grande janela para outros profissionais que eu admiro, como o Golani, o Jaime Monjardim, o próprio Bruno Galhaço, que eu topei com ele lá no Rio to See. Estou em parceria, estou em contato com muita gente agora, não só no Brasil, como lá fora também, né? Eu já recebi alguns convites para estar em atividade na Europa, etc. Mas eu não me deixo também me levar por essa fama, sabe? Porque a gente tem que estar num caminho de equilíbrio, sabe? Eu estando bem aqui agora, está tudo certo. E isso eu consegui obter durante esses 30 e poucos anos de dedicação à arte. Sabe? Então, meu projeto para o futuro é permanecer no aqui agora. É isso.
Agora eu acho que tem um dedo da meditação aí também nessa postura, né? Isso aí ajuda um pouco, né?
Ajuda um bocado, viu? Ajuda um bocado.
Ô, Bruno, nosso tempo está acabando, então chama a sua última escolha musical, O Bem, do Arlindo Cruz.
O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. No mundo de armadilhas e pecados, armado tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado e deusado, quem é traidor. E o bem é pra acabar com o desamor. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém, e ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Quando faz só o bem, quando faz só o bem. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé na realidade também, e vê que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Quando faz o bem.
O Arlindo Cruz deixou muita poesia pra gente, né?
Deixou. Deixou um legado fabuloso de amor, de dedicação à arte, à música, à nossa melhor brasilidade, né? Outra sincronicidade que eu observei é que você entrevistou recentemente o Hélio de la Penha e ele escolheu a mesma música, né?
Sim.
Essa música é uma bênção. Essa música eu quero dedicar a todos os ouvintes, porque eu não canso de ouvir essa música. É algo que fala profundamente ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa evolução pessoal, né? E como coletividade, como nação, como planeta. É o caminho do bem. É isso.
Sim, sim, com certeza. Vale como um mantra aí, né? Ô, Bruno...
Vale como mantra e como legado, né? É um legado maravilhoso do Arlindo Cruz, que Deus o tenha, seguindo aí a jornada espiritual.
Ô, Bruno, super obrigada por essas músicas que você compartilhou aqui com a gente, que costuraram essa conversa tão gostosa. Foi um prazer ter você aqui no Trilha das Artes. Te desejo muito sucesso nos seus projetos.
Ô, querida Mônica, obrigado. Agradeço a toda a equipe aí e aos ouvintes também. Muita saúde, muita paz. Que Deus nos abençoe. Evoé aos artistas. Namastê a todos nós.
E ao som de Existe Uma Voz, do Roger, a gente encerra o programa de hoje, que teve produção e apresentação minha, com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na semana que vem estou de volta com mais um bate-papo imperdível com o nome da nossa cultura. Até lá!
Em cada um de nós existe uma voz que mostra o caminho certo pra quem tá esperto. Que mostra o caminho certo pra ficar esperto. Às vezes no meio da jogada tem uma encruzilhada de cara pra gente saber.
Você ouviu Trilha das Artes.